Sou Joelmo Costa, professor de Geografia do Ensino Médio no DaVinci. Espero que vocês estejam bem neste momento inédito que estamos vivendo. Quero aproveitar esse espaço para, junto com vocês, refletir sobre os possíveis impactos da pandemia do coronavírus na economia e na geopolítica mundial. Bom, a geopolítica estuda, entre outras coisas, as relações políticas e econômicas entre as nações, suas causas e também as suas consequências. Um fato histórico da dimensão do que está acontecendo agora tem o poder de impacto global, de interferir diretamente numa ordem mundial. Vale lembrar que estamos diante de uma pandemia que ocorre no mundo muito, muito mais globalizado em relação às pandemias anteriores, como por exemplo a gripe espanhola de 1918, que foi muito mais letal, mas se propagou de forma mais lenta, em comparação com a atual. Vivemos num mundo bem diferente hoje. O espaço mundial encontra-se muito mais interligado, a globalização com certeza facilitou a velocidade do vírus, que se espalhou em poucos meses por quase todos os 193 países da ONU. Quem imaginava 3 meses que estaríamos passando por esse momento tão inédito? E quais serão os possíveis impactos do fato histórico que estamos vivendo para o mundo nos próximos anos? É tudo muito imprevisível, visto que a própria situação que estamos vivendo, ela não foi antevista. É muito difícil enxergar e prever com precisão as teias que serão formadas a partir da pandemia. Na economia, o que existe é a certeza para 2020, pelos dados do Fundo Monetário Internacional, que a economia mundial e também, é claro, a economia brasileira terão um crescimento negativo. O Brasil estava numa recuperação econômica, a previsão do FMI para o Brasil para este ano era de 2,3%. Claro que isso tudo foi revisto. A tendência do Brasil é crescimento negativo de 5%. Não só do Brasil, o mundo inteiro vai crescer menos. Mas existe também uma previsão de controle, uma previsão mais otimista de controle da pandemia no segundo semestre de 2020 e, consequentemente, um crescimento da economia brasileira e mundial para 2021. Alguns analistas consideram o seguinte, que o mundo é como se o mundo estivesse quase parado agora e depois ele terá a necessidade de andar mais rápido. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciou recentemente que estocou milhões de barris do produto. O consumo mundial com a crise diminuiu, o tráfego de veículos caiu drasticamente no mundo nos últimos meses e o petróleo, por ser um commodity, uma matéria-prima de exportação, teve seu preço reduzido no mercado. O mercado funciona dessa forma. O mundo consome menos, o mundo vai precisar de menos commodities. Menos, no caso, menos petróleo, menos ferro. E é claro que isso tudo impacta na bolsa de valores, em ações de empresas como a Petrobras, que precisa do petróleo com valor mais alto para viabilizar alguns de seus projetos, como o pré-sal. Nos Estados Unidos, por exemplo, a produção de petróleo, que é muito grande pela extração de xisto bituminoso, está ameaçada. O custo de se produzir petróleo no Brasil, via pré-sal e nos Estados Unidos, por meio de xisto, é mais caro, o custo é mais elevado se compararmos, por exemplo, com o custo de produção de petróleo da Arábia Saudita. Então, o petróleo em baixa, não realmente isso impacta nas empresas, principalmente na Petrobras, empresa aqui no Brasil. Diferente disso tudo, as empresas de tecnologia da informação e de venda online ganharam muita força com a crise. É a gangorra de quem perde e de quem ganha, mas sem dúvida tem mais gente perdendo que ganhando no atual cenário. Na verdade, a economia é muito dinâmica e se reinventa dentro de um determinado contexto. Se pegarmos a tabela de empresas, das empresas mais importantes de 1970, a boa parte dessas empresas eram do setor de petróleo, setor de alimentos. E se pegarmos, fizermos o mesmo exercício hoje, 2000, pegar uns dados de 2015, por exemplo, a gente vai encontrar entre as empresas mais importantes tecnologia muito mais avançada, Google, Facebook, etc. Tal fato se deve às transformações ocorridas no mundo nas últimas décadas, independente aí da pandemia. Temos que agora que entender o que será desenhado durante e no pós-pandemia. Mas lembrando, o mundo passou por situações tensas, outras situações tensas, como a crise americana de 2008, e logo depois conseguiu se recuperar. Bom, saindo da economia, indo para a parte, né, agora referente ao contexto das relações entre os países, as teias, pelo menos no meu ponto de vista, as teias geopolíticas são mais imprevisíveis. Vale o exercício de lembrar rapidamente a importância que alguns acontecimentos tiveram na mudança do rumo da história. É difícil comparar. Eles ocorreram em momentos diferentes por razões distintas. Mas um acontecimento histórico importante, por exemplo, como a queda do Muro de Berlim, que foi muito mais um símbolo, mas a partir da queda do muro, juntamente com o fim da União Soviética 2 anos depois, acabou a Guerra Fria e teve início uma nova ordem mundial com a queda do comunismo e o avanço do capitalismo. Em 2001, um outro acontecimento deixou o mundo incrédulo: os atentados terroristas às Torres Gêmeas em Nova York, que gerou consequências globais. O mundo nunca mais foi o mesmo. O ataque realizado pela Al-Qaeda ocasionou, nos anos seguintes, uma política intervencionista dos Estados Unidos no Oriente Médio, a ocupação do Iraque sem autorização da ONU, o terrorismo transformou no inimigo global e as consequências do 11 de setembro ainda estão acontecendo. Para os mais novos que estão ouvindo, que não acompanharam isso tudo, hoje podem entender, quando vocês viajam, a segurança exagerada, mas necessária nos aeroportos, principalmente nos Estados Unidos, isso tudo a partir 11 de setembro. Mas voltando para o agora, como será o mundo? Como o mundo se desenhará na geopolítica pós-pandemia? Será que os Estados Unidos aumentarão as restrições comerciais aos produtos chineses? Coisa que já estava acontecendo desde o início do governo Trump. Será que isso vai aumentar? Isso tem um impacto no comércio. Será que os países mais avançados continuarão dependendo da concentração da produção industrial na China, pelo menos em relação a alguns produtos que se mostraram vitais nessa atual crise, como os produtos hospitalares? Será que os países irão repensar na concentração da produção farmacêutica em território indiano? Os países adotarão medidas mais protecionistas? A Argentina, por exemplo, recentemente suspendeu alguns acordos feitos no Mercosul para focar, pelo menos nesse período crítico, na reabilitação de sua economia, ou seja, se fechou um pouco mais. Teremos uma política comum entre os países para enfrentar pandemias como essa que estamos vivendo? E o turismo, setor de serviço tão importante, se transformará? São perguntas. Isso vai se desenhar para os próximos anos. Os analistas apostam no maior controle por parte, por exemplo, dos países em relação à imigração. Ó, recentemente, o presidente americano já estabeleceu mais restrições aos imigrantes. E a ciência terá um status mais importante do que tem hoje nas pesquisas, vacinas? O mundo ficará mais preocupado com o risco de armas biológicas? Uma outra interrogação. São tantas situações agregadas, tantas interrogações no campo econômico e geopolítico. Isso tudo sem falar nas mudanças nas relações entre as pessoas e outras tantas situações que certamente serão aproveitadas como reflexões de mudanças, pelo menos no meu ponto de vista, mudanças positivas. Enfim, estamos vivendo e viveremos, com certeza, isso é muito importante, o enredo dessa teia nos próximos meses, anos ou décadas. Estaremos juntos e fazendo parte dessa história, dessa ordem mundial, que ela é viva, é dinâmica. Estamos dentro da história e ela nos mostra, isso é muito importante. A história nos mostra o quê? Que nos adaptamos e reinventamos nessas situações de adversidades. Um abraço a todos e espero encontrá-los presencialmente o mais rápido possível.